mas você é sol de primavera. É queijo com melado, você é coisa que meu coração não tá acostumado.
Curiosos e curiosas da gastronomia, este é o podcast Hora do Chá, de Cultura e História da Alimentação, do Instituto Federal de Brasília, Campus Riacho Fundo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, a Rosana, a nossa maga dos queijos aqui de Brasília. E nós vamos fazer um bate-papo com a Rosana. Tudo bom, Rosana?
Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro contar um pouquinho de história.
Oba, e a gente adora escutar essas histórias. Então, Rosana, para começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho do teu envolvimento com queijo. Como é que o queijo apareceu na tua vida, Rosana?
Então, as pessoas gostam muito dessa história porque ela é muito engraçada, né? Inclusive, a pessoa que me ajudou a entrar no queijo, na realidade, que foi a grande incentivadora, ela virou um personagem para mim, né? Ela mesmo morre de rir, né? Porque ela é uma mineira da gema mesmo, né? Mas mesmo, como a gente fala. Mas ela fala, Rosana, você sempre bota um tom a mais que é muito bacana nessa história, né? Assim, o personagem dela. Mas é verdade, eu sou da área da comunicação, então eu tenho mais de 25 anos de carreira aí dentro de, né, atuando em toda a área da comunicação, sou formada em jornalismo, né? E eu sempre digo que a gente não deixa de ser. Eu continuo sendo jornalista, mas eu brinco que hoje em dia também sou, além de contadora de história, uma traficante de queijo. Enquanto essa lei não regularizar realmente aí para que todos os queijos saiam nacionalmente e possam ser vendidos e trazer para o produtor a dignidade. Bom, mas enfim, eu já estava procurando, a minha profissão já não estava me satisfazendo, era um grito mais de alma mesmo, era uma coisa que eu estava muito satisfeita. E eu já vinha pedindo, eu já vinha, enfim, fazendo vários exercícios, pontuações de vivência, buscando mesmo. Uhum. Quando virou o ano de 2016, o meu pedido foi aceito no sentido de que meus trabalhos, eu já estava fazendo muita consultoria, eles começaram a cair, mas cair vertiginosamente. E eu falei, bom, entender esse movimento era muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu não estava olhando outras coisas. Aí eu tenho uma amiga mineira, né, que me liga, e era uma querida, queridíssima, a gente faz parte de vários grupos juntas. Ela me ligou lá de Pato de Minas, porque a família dela é de lá. Uhum. Ela me ligou e falou assim, ô, oh, Tatu, que a gente se chama assim, né? Tatu, tu, ô, oh, Tatu. E ela falou assim, ô, oh, ó, oh, Tatu, deixa eu te dizer, menina, me tem uns queijos da canastra aqui, ó, comprei aqui, muito bom, você precisa ver, passou um homem aqui vendendo. Deixa eu te dizer, estou voltando para Brasília, vamos tomar um cafezinho, um vinhozinho, você topa? Eu falei, claro, vamos lá, né? Aí ela chegou, me chamou, eu fui para lá. Aí ela botou na mesa e falou assim, ui, aqui, ó, trouxe esse aqui com vinho, esse aqui outro com uma trancinha e tal. O que você achou? O que você achou? Aí eu falei assim, nossa, mas são gostosos, né? São gostosos, mas não me acendeu nada. Falei, ui, mas vendeu tão rápido, gente, mas vendeu tão rápido, canastra, né? Ui, você não pensa em vender, não? Eu falei, quer vender? Quer vender queijo, não? Sai pra lá. Tô afim, não. Eu, hein, quer não. Aí ela ficou quieta, aquele jeito mineiro dela, só me olhando. Aí se passou mais 2 meses e ela só me sacando. E a gente teve várias outras atividades no nosso grupo. Aí um dia ela me chamou de novo. Teve a segunda chamada. Oi, aqui. Estou entendendo, você está muito triste. Deixa eu te dizer, aquela história dos queijos. Aí eu falei assim, oi, Nice, eu não quero vender queijo, né? Ela falou assim, mãe, olha só, eu posso ser só sócia. Né? Eu falei assim, mas sócio vender queijo? Não, não quero vender queijo, não. Aí passou mais 1 mês. Ela mudou de casa, de apartamento, foi para uma casa. Aí me chamou um dia e falou assim, ai, quero comprar uma geladeira. Eu falei, mas para que você quer comprar uma geladeira? Você tem 2 geladeiras, quer dizer, tem uma sua, está juntando com a outra, está chegando a segunda, você quer uma geladeira? Ai, mas não importa, eu quero comprar uma geladeira, você vai comigo na Casa Bahia? Eu falei, na Casa Bahia? É, então vamos. Aí cheguei lá, estou vendo ela, escolhendo geladeira. Eu falei, essa aqui serve, essa aqui serve. Mas você tem certeza que você quer comprar geladeira? Eu falei, tem, né, aquele jeito dela. Eu falei, mas por que você quer uma geladeira pequena? Oi, me incomoda não, estou comprando geladeira, a geladeira é minha, eu faço o que quiser. Eu falei, então tá, compra essa geladeira, uai. Né? E fiquei quieta. Aí daqui a pouco ela pega assim, gente, eu não esqueço, o papel, né, com as prestações, 8 prestações da geladeira. Eu falei, oi, aqui ó, comprei essa geladeira aqui. Tá indo lá pra sua casa? Eu falei assim, como é que é? Ela falou assim, tá indo pra sua casa. Eu falei assim, e como que você... Mas pra quê? Ela falou assim, nós vamos vender queijo, na semana que vem nós estamos indo na canastra, tá? Eu vou ser sua sócia, mas olha só, não vou dar muita opinião, não, porque você sabe que eu tenho instituto, tá? Então assim, você vai comandar, você vai fazer tudo, tá? Mas eu sou sócia. E a gente vai pagar aqui, tá? Em 8 vezes. Eu falei assim, e como que você sabe que essa geladeira cabe lá em casa? Já medi tudo com sua mãe, já sei tudo.
Que danada.
Cara, A geladeira chegou lá em casa, eu falei, e agora, José? Né? E agora, José, o que, que eu faço? Aí não conseguimos ir na canastra, danada conseguir uma pessoa que trouxesse os queijos canastra para cá. Na realidade, para mim, na ideia, era queijo canastra, porque vinha da região da canastra, mas até então não era o meu trabalho atual com os queijos mais específicos. E chegaram os queijos, R$1.700 de queijo. Falei, Jesus amado, o que, que eu faço com tanto queijo? Vão vender. E comecei, vuc, eu sou uma formiguinha. E aquilo começou a acender um resgate diferente, né? Eu comecei a gostar do negócio. E pela primeira vez, eu como comunicadora, eu sempre quis muito essa coisa da perfeição. Ah, para abrir uma empresa tem que ter o cartão ideal, a marca ideal, o site ideal. E eu comecei de trás para frente, gente. Não tinha marca, não tinha nada, era queijo canastra, tá? Mas como que a gente vai vender? E eu fui usando e fui começando. Isso foi um exercício muito bom, né? Porque Sim. Nem sempre a perfeição é a melhor coisa, porque a gente anda igual peru, né? Porque a gente roda em cima do rabo da perfeição. E isso não existe. Então, eu brinco que o bom é melhor do que o perfeito. E dessa maneira começou, né? Só que eu, como jornalista, comecei na minha cabeça, eu falei assim, mas queijo... Que tipo de queijo é esse? Entendi que na canastra existem as sete cidades que estão lá, elas produzem muito queijo de laticínio. Sim, esse que eu vendia eu chamava de day by day, que era para o dia a dia, era de laticínio maior, não tão grande quanto esses existentes, como macotária, etc. e tal, mas já produziam em escala, ou seja, um pouco mais industrial, certo? E aí comecei a pesquisar sobre o queijo artesanal, a força do queijo artesanal, o que é o queijo artesanal, e comecei a me movimentar pelo Brasil inteiro. E fui cavucando daqui, cavucando dali, arranjei um olheiro para olhar melhor os queijos lá para mim, e aí comecei a trazer um deles, que era do Guilherme, e assim começou essa trajetória. E quando
Do Guilherme Capim,
o queijo dele ganhou na França a medalha de prata em 2015, foi quando deu o salto também a chamar a mais atenção pelo nosso prêmio, nada como um prêmio fora do Brasil, né?
Para chamar a atenção da gente aqui.
E eu trouxe o Capim, aí comecei a trazer um produtor e tal, mas eu tinha uma pessoa que fazia isso para mim, através das minhas orientações. Só que eu falei assim, tá na hora de arranjar isso ser direto. E aí vem a segunda pessoa que me ajudou. Então, eu tenho uma madrinha, que seria a Eunilce. Então, eu tenho o segundo padrinho, né? Eu tenho a primeira madrinha, como eu havia falado, e tenho o segundo padrinho, que ele se chama Pompeu Emílio, e ele é de João Pessoa, um produtor. Eu estava procurando um queijo, e pelo Slow Food, eu achei Adriana Lucena, que é uma chefe, muito considerada, que também resgata muitas raízes, com queijo na mão. E um queijo bem bonito, e ela abrindo o queijo, e uma família do lado, né? E se chamava Nova América. E eu atrás dessa Adriana Lucena, atrás da Adriana Lucena, e atrás de Dona, e mandei mensagem pelo Slow Food, mandei pelo, né, tentando entender. Eu não sei como que eu cheguei a esse telefone. Um dia me irritei, falei assim, meu Deus do céu, ninguém me dá resposta. Muito engraçado, porque eu mandei admiração pelo André Deolino, que tem o Produtos Doc, né, que é meu grande amigo hoje, grande parceiro também na nossa associação. Enfim, vários que eu admirava, e claro, né, nem todo mundo tem tempo, e eu ali encafufada. Aí um dia eu falei assim, me dá esse telefone aqui que eu vou ligar pessoalmente aqui, vou dar certo. E atendeu o telefone. Quando atende, eu falei assim, atendeu um senhor. Eu falei assim, boa tarde, expliquei quem eu era. Né? E eu falei assim, olha, eu sou muito pequenininha, estou na busca do queijo artesanal e tal, não sei o que, tá, e estou atrás de Adriana Lucena, porque ela tem um queijo. Ele falou assim, não é Adriana Lucena quem tem o queijo, sou eu. Aí eu falei, o senhor é o produtor? Ele falou assim, a Adriana Lucena foi convidada a abrir o primeiro pedaço de queijo de um queijo que nós estamos produzindo em nome de meu pai. E o nome do meu pai é Pompeu, por isso que a gente tem toda uma homenagem na queijaria Nova América, né, pelo queijo e tal, tinha toda uma referência. Ele falou, e ele faleceu há pouco tempo. E aí eu me senti muito próxima a ele e começamos a falar sobre, enfim, passagens, né, toda essa coisa, e nos conectamos muito rápido. Depois de terminar, eu falei, bom, aí ele falou assim, você sabia que tem o Prêmio Brasil? Eu falei, não, nem sabia que existe o Prêmio Brasil, olha só como eu caminhei, né? Uhum. Eu falei assim, nossa, o Prêmio Brasil, não sabia. Ele falou assim, pois vai ser em São Paulo, vou lhe mandar o link e você fique ligado. Eu falei, já estou ligada, vou para esse prêmio e vou. Aí brinquei com ele, falei assim, o primeiro naco de pedaço, porque ele falou assim, esse queijo eu estou guardando para o prêmio. Falei, depois de lá a gente pode cortar e comer? Ele falou, pode, o primeiro naco pode ser para mim? Ele falou, pode. Eu falei, então eu quero o primeiro naco do queijo. E tá, aí desliguei o telefone, rapidamente ele me mandou, muito gentilmente, o site da Comer Queijo, não, porque não existia Comer Queijo na época, mas do Prêmio Brasil. Era o segundo Prêmio Brasil, né? O segundo Prêmio Brasil. E eu imediatamente já fiz a minha inscrição. Aí ele me liga, Rosana, Eu falei, fale, Pompeu. Ele falou assim, quero te botar num grupo chamado Queijos Artesanais. Eu falei, não acredito. Ele falou assim, os maiores produtores de queijo estão nesse grupo. Eu falei, não, mas olha só, não sou produtora, não. Ele falou assim, mas você comercializa e você está muito, assim, pelo que você me disse, já é amor, nós vamos te colocar. Eu falei, ah, eu vou ficar muito quieta. Ele falou, mas você vai entrar. E ele me colocou. Foi aí que eu conheci realmente de ponta a ponta vários produtores, como eles pensavam e tal. E eu fui fazendo meu trabalho de formiguinha. Eu não me expunha muito no grupo, porque realmente ainda não entendia muito, mas eu conversava paralelamente a eles. Fui ao segundo Prêmio Brasil, cheguei lá, foi muito importante para mim, porque foi onde eu conheci cada produtor, olhei realmente nos olhos, me apresentei, me aproximei do André, do Daniel Martins, Dan Strong, Falco, da Galeria do Queijo, e pude, assim, sair fascinada. E muito legal que, quando eu saí de lá, aí que começaram verdadeiras as minhas viagens de busca, e eu falei, eu quero estar aqui, dentro desse prêmio, organizando. Eu quero ajudar esse prêmio. Não demorou um ano, a gente montou a associação, depois a gente vai falar sobre ela, para você ver como que o meu amor cresceu muito, né? Assim, e eu fiquei muito entusiasmada. Entrei, formamos uma associação de comerciantes de queijos artesanais, a Comer Queijo, que hoje detém o Prêmio Brasil, e eu entrei para a diretoria tanto da associação quanto do Prêmio Brasil, e hoje realizo. É um grande sonho.
Fisgada pelo queijo.
Um caso de amor, porque, na realidade, quando eu comecei a tratar com todo mundo, eu resgatei a minha alma. É o olhar, é a verdade, é o carinho, é a dignidade que você traz. Ah, é muito bonito.
Até acho que você viveu um momento muito interessante da história do queijo artesanal no Brasil. Você tem vivido esse momento, né?
De resgate,
né? De valorização da tradição. É. Né? Acho que o prêmio no exterior, primeiro prêmio do Capim lá no exterior, foi um momento que esperava. Esse queijo foi na mala, gente.
Foi na mala e ele nem sabia. Ele tomou um susto porque ele acordou com o pessoal dizendo seu prêmio ganhou. Ele falou, mas de onde que meu prêmio ganhou? Porque
prêmio?
Não foi, o queijo dele não foi comprado com ele. A pessoa que pediu para comprar e participar, uma brasileira que tá lá e que foi ela que inscreveu, ela pediu que a pessoa passasse no mercado de BH, no Mercadão, e comprasse 5 queijos. Entre eles estava do Capim. Mas eu já participei de toda a votação do outro prêmio que ganharam 12 queijos ganharam. Eu já estava com os produtores, como amiga mesmo, que eles se tornam família, e pude vibrar, assim, a gente online lá, gritando junto com eles, né? Então, sim, aí a gente já começa a fazer parte da história, isso é muito legal, sim, né? Vibrar pelo Túlia, que ganhando também, o queijo Túlia da Fazenda está lá, é o primeiro lugar, a medalha de ouro no OX Awards, isso também foi muito importante, ou seja, nossos queijos estão despontando, apesar de algumas, eles vão clandestinos nas malas, existe tudo isso, às vezes, por exemplo, teve uma vez que os queijos da Marli, depois do prêmio, foram para a Itália e os produtores de lá não quiseram que eles fossem abertos ou eles fossem demonstrados, né? Tem concurso que não permite, por exemplo, o OX Awards não permite que as Américas, o Brasil está dentro, leve leite cru. Queijo de leite cru.
É um prêmio nos Estados Unidos?
Não, não. Ela ocorre na Europa.
Ah, tá.
Né? Esse que o Túlia ganhou, ele ganhou na Espanha, depois foi na Noruega e esse ano é na Itália.
Essas premiações, então, elas servem também como um enorme incentivo para esses produtores?
Sim, enorme incentivo. E eles têm que acreditar que nossa premiação é também tão bom quanto. Às vezes, claro, quando você ganha lá fora, você é mais visto de uma outra forma. Mas o nosso prêmio também tem uma importância muito grande, porque é da valorização daqui também. É para chamar mais produtor, para os produtores se motivarem. Quando eles se motivam, eles começam a fazer o trabalho da maneira adequada, que é para poder ser aprovado e realmente continuar aí. Né? Ele sai da clandestinidade de olhar e de consciência. Né?
E às vezes as pessoas só se preocupam com o prêmio, mas acho que uma oportunidade de conversar.
É super, a troca é muito grande e o nosso prêmio, ele não desqualifica, ao contrário, ele qualifica em termos, porque assim, ele aceita qualquer queijo e não precisa ter certificação, né, nenhuma das certificações, né, para participar nesse sentido, e ele traz um feedback dos avaliadores, dos jurados, para que você cresça, né, com essa avaliação. Então, tem muito produtor que no começo ficou muito aborrecido com essa qualificação, mas tem, por exemplo, esse ano, uma querida produtora chegou para mim e falou assim, Rosana, você lembra que eu reclamei muito da avaliação? Eu falei, lembro. Ela falou assim, pois é, mas depois eu parei para pensar e comecei a fazer o que estava escrito na avaliação, pois o meu bronze virou prata, meu prata virou ouro. Ela ganhou 10 medalhas só. 10 medalhas, 10 queijos escritos, 10 medalhas, entre bronze e ouro. Mas, por exemplo, ela não tirou ouro ano passado, ela tirou acho que uns 4 ou 5 ouros esse ano. Para você ver a importância, né? E assim, gente, vocês não têm ideia do que isso faz na vida das pessoas. Os prefeitos vão visitar esses produtores, eles saem no jornal, né? Teve um caso no terceiro Prêmio Brasil, o primeiro coalho no nosso concurso escrito, que assim, né, ganhou o ouro. Ele nunca tinha andado de elevador. O Sebrae levou ele para lá, na representatividade, e ele virou para mim e falou assim: oh, menina, estou tão aperreado que nem de elevador eu sei, porque eu nunca saí da minha cidade. Né? Assim, esse monte de botão. Eu falei: eu também fico muito assim. Esse elevador de hoje é muito moderno. Eles falam com a gente fica tontinho mesmo, né? E quando ele ganhou, ele levou um susto. A gente gritou e falou: é você mesmo, Lucianildo, vai pegar teu ouro. E quando ele chegou em Caiacó, né, lá em no Siridó, aliás, ele quase só faltou o corpo de bombeiro.
Que legal. Quer dizer, o queijo mudando realidades.
Realidades,
local,
né? Porque ele não saía. Não é que ele também tem uma vida muito restrita, mas é porque eles não saem dali. Estão ali restritos. Então, ele começou a batalhar pela queijaria dele, a melhorar a queijaria. Então, a gente fala que sai do fundo de quintal e começa com normas básicas, etc. e tal, a ter um funcionamento melhor. Eles começam a entender as boas práticas, que isso é muito importante, né? Na higiene do queijo, no gado e tal. Se bem que no Nordeste eles compram muito leite, porque realmente, apesar de ter uma grande bacia leiteira, os produtores eles não têm o gado, né? Mas eles compram o leite. Entender como compra também leite qualificado, fazer os testes. E aí agora ele já está quase lá. Ele está quase lá com o apoio do Sebrae também. Então isso motiva, um prêmio motiva, seja ele prata, bronze, o que Sim. seja.
E os caminhos para esses pequenos produtores, do ponto de vista da legislação, como é que funciona essa história? Porque existe uma briga muito grande, do pequeno produtor em relação
ao grande.
Em relação à legislação no Brasil, que, até onde eu sei, parece que foi montada para o grande produtor.
É, porque na realidade o que pega é que a legislação ela foi feita em 1945, né? Então, como que você ia mudar? É uma legislação muito antiga, que ela foi mudada, mas não dentro da realidade, assim, pequenas mudanças, mas não dentro dessa realidade. Cada hora é, não pode a madeira, então pode a pedra, não pode a pedra, né? E assim, eu acredito que também existe uma má formação de informação também para esses fiscais. Porque ele chega, poxa, gente, o produtor não tem incentivo para fazer uma queijaria. Uma queijaria, se ela sai R$100 mil, né? Ela sai 50 no baixo, né? Então, poxa, fora você pedir rótulo, pedir justamente para você fazer parte de vários, ter vários selos de qualificações, isso é uma fortuna. O governo não lhe ajuda, né? Ainda chega um fiscal e fala assim: ah, o pé direito tem que ser assim, assim, assim. Aí você faz do jeito que ele quer, o banheiro não pode ser aqui, o lava-pé não é aqui, você tem que fazer uma almoxerifada, aí você faz, aí vem outro e fala assim: não, mas esse pé direito tem que ser mais baixo. E ele não entende que aquilo ali custou dinheiro, não sei como ele quer que você arranque tudo aquilo e faça do outro jeito. Então, gente, é inconformidade demais.
E
é burocracia,
de sensibilidade
cultural, mediante ao produtor, pequeno produtor. Porque você pensa, você fazer um queijo artesanal com vaca, né, comendo no pasto, fazer piquete de, né, de troca de alimento, né? Não usa oxitocina na vaca, porque ela não produz igual, né? Chama o bezerro para mamar, para estimular e tirar. Uhum. E assim vai. Gente, roça demanda trabalho, roça demanda dinheiro. E esses produtores, mudou a vida deles? Mudou. O preço é mais qualificado? É. Mas, gente, quanto tempo você demora também para fazer cada queijo? São 10 queijos, 12 queijos. Um produtor que tem um pouquinho mais de gado, 30 queijos, vai, que é a média que faz. Mas quanto tempo ele vai maturar? O que, que foi ali? É trabalho humano, é gente trabalhando a partir das 5. Vaca, gente, não tira férias, não. Vaca não fala: vou pro ano novo e volto daqui a pouco.
É todo dia você tem que.
Vou comer meu peru e vou ter dois dias de férias. Não, não existe isso. Então, trabalho árduo. E a pessoa fala assim: nossa, mas esse queijo é caro. Gente, olha por trás disso tudo o que, que tem. Né? E é muito engraçado que a pessoa acha que eles são fazendeiros. Não são, gente, é roça. Quando eu digo roça, é roça.
Pequeno produtor.
Às vezes ele tem um campo maior de terra, mas está ali pastando. Mas é roça, a casa continua. Eu acho muito bonitinho que a casa continua simples. E eles fazem, são novas agregações. Por exemplo, a queijaria é né? Aí eles vão cuidar do curral. Então, esse dinheiro é para empregar um curral mais qualificado, aí coloca, né, toda a parte... É, você não faz, não tira o leite mais na mão. Eu brinco que eu chamo de teteira. Não adianta, para mim aquilo é uma teteira, porque enfia na teta, né? Onde uhum. tá. Então eu brinco que as teteiras, né, mecânicas, né? E aí você vê que eles construíram a queijaria do jeito que tinha que ser. E mantém isso, aí paga justamente toda essa manutenção de rótulo, né? Aprovação disso, aprovação daquilo, etc. e tal. Mas continuam lá. O que é mais importante? Juntar a família de novo, que nessa confusão, né, que veio o queijo. Uhum. industrial, Sim. né, que foi desqualificado o leite, veio o tal do queijo frescal, industrial, meia-cura industrial, as famílias se foram embora, né, se tiveram que, porque como que você faz? Não tem trabalho, um leite vendido a 3 centavos, gente, 2 centavos, quanto? Né? O Onésio mesmo, ele fala com o olho cheio d'água, você chora junto, aliás, você chora várias vezes, né, de alegria, tristeza junto, é uma maravilha, eu choro pra caramba, choro mesmo, conto histórias, choro junto com eles, ele falava que ele saía de casa por R$50, e hoje ele não precisa sair, ele vai lá com o carrinho dele, fits em palha, sabe? A Adriana voltou, os filhos voltaram, quem cuida da produção junto com ele é a Adriana, a queridíssima. Então, assim, muitos filhos hoje são a sexta, a sétima geração cuidando do queijo. Então,
e é um saber familiar, né?
É um saber resgatado, familiar, voltando para a terra, porque a gente não tem que tirar o povo da terra, a gente tem que incluir de volta. É um resgate, tem que voltar. Né? Então, é isso. E aí, a nossa legislação tacanha faz com que isso seja mais moroso ainda. Mas, graças a Deus, nós aprovamos a... Aí a gente pode até... Né, a... Uhum, o selo arte, que permite que esse queijo possa viajar dentro das boas práticas e de uma determinada inspeção, ele possa... mas ele tem que ser inspecionado, aí ele vai poder viajar pelo Brasil inteiro. Mas isso aí é um capítulo à parte.
Para quem não conhece o selo arte, foi uma alteração recente na legislação, tem o quê? Mais ou menos um ano, é isso?
Na realidade, o Temer assinou no final do ano passado.
Né? É porque em vários estados a legislação não permitia com que o queijo, principalmente queijo de leite cru, fosse comercializado no estado vizinho. Né? Então, às vezes, por exemplo, a queijaria ficava na fronteira entre Minas e Rio de Janeiro, ele não podia ser vendido no Rio de Janeiro.
Porque ele só tem o selo
porque ele só tem o selo estadual,
só
ali para circular. Minas e São Paulo. Então, isso dificultava muito
Ainda dificulta, né?
Ainda dificulta porque ainda não tem a regulamentação, Mas, enfim, estamos caminhando a alguns passos, não sei se passos largos, mas alguns passos.
Mas eu acredito que a força, esse movimento todo, e aí veio com a Roberta
Sudbrack
no Rock in Rio, ela como tem muitos contatos fora, aquela repercussão assim, imensa, né, do queijo nos jornais franceses, italianos, etc. Então, nossa, pegou muito mal. E aí todo o governo ficou em polvorosa, falando assim, a gente tem que arrumar, mas existe um desconhecimento, né? Na época, foi ano passado, ano retrasado, agora não me lembro mais, porque a gente caminha tanto que a gente até, assim, né, esquece. E a gente conseguiu, o Blairo, o então ministro, né, da Agricultura, nos chamou. Na realidade, eu dei uma cesta de presente para ele em nome da Comer Queijo, ali tinha uma cartinha e muitos queijos sem selo e cheio de mofo. E eu dei a cartinha para ele e uma cesta lotada com esses queijinhos. Não deu um dia. Eu recebo um telefonema, foi muito engraçado. E a secretária chamava Ana Paula, muito simpática. Ela, se não me engano, é Ana Paula. Aí ela me ligou e falou assim: Ô, Rosana, tudo bom? É Ana Paula do gabinete do senhor ministro, então, excelentíssimo e tal. Aí eu falei assim: Ô, Ana Paula, eu pensei assim: ah, ela tá querendo queijo, né? Quer comprar queijo, né? Ela falou assim: então, como fazemos? Eu falei assim: uai, você tá querendo queijo? Não, mas a gente. Quais queijos você quer que eu leve? Ela falou assim: não, ô, você não. Colocou uma carta, dentro do cesto, convocando o ministro, então a gente precisa que a Comer Queijo venha falar com o ministro que ele quer falar com vocês. Nossa, eu falei assim, então você me dá um tempinho aí, só um minutinho que eu vou desligar o telefone e resolver. Menina, eu liguei pro meu presidente, pro meu vice-presidente. Aqui, não quer saber, agora vocês vão arranjar, é uma passagem de avião, vocês vão vir pra cá, porque eu sozinha não vou, não, nós vamos todo mundo junto. Né? E aí foi o que aconteceu, mas o que me impressionou foi que quando ele chegou, ele falou assim: eu quero entender isso aqui que eu não tô entendendo. Porque até então tinha saído também já os prêmios, as 12 medalhas na França, a Marli do queijo Araxá, do queijo Senzala de Araxá, né? Ela havia ganho e ela conta, né, no jornal, que foi clandestinamente, e também contra um outro episódio, que depois do prêmio, os fiscais foram lá e falaram que iam que aquele queijinho mofadinho não podia estar lá, não, e que se ela não tirasse de onde estava na queijaria, eles iam voltar e tocar fogo em tudo. E aí a gente ficou sabendo disso, aí ficamos, né? Vamos. Porque a gente tem os canais no Estadão e tal, vamos noticiar, não vamos noticiar. Saiu junto, o Blário viu, junto com o queijo, enfim. E aí ele queria entender, ele falou assim: não entendo esse queijo, como que ele ganhou lá fora, como que ele não foi clandestino. Então você entende que é muito difícil. Esse processo é tão louco, né? E tão, tão burocrático, que nem até o ministro, ele estava tentando entender o que, que podia ser feito, né? Olha só, aí chamou todos, foi muito engraçado, porque aí ele chamou todos, alguns fiscais responsáveis, e perguntava, ele queria entender, né? Porque também ele não vai estar ciente de tanta coisa, né, interna. Mas, enfim, é isso, é assim que a gente caminha, botando o pé em algumas arestas, como ministérios, né, governamentais, câmaras, deputados, a gente vai que nem broca.
E aí a gente vê movimentos contrários dentro do Estado, né? Tem os fiscais, né, que querem o padrão industrial, mas, por exemplo, tem também o IPHAN, que reconhece, desde 2008, o queijo como patrimônio material, né, o modo de fazer o queijo.
Olha, mas, gente, patrimônio material...
Então, seria interessante que a gente, né, tivesse uma conversa, né, entre todos
mas
os
não
agentes
se conversa.
Do Estado para,
mas
para
não se
que
conversa.
Houvesse um olhar, né, diferente.
Não se conversa e é muito difícil. Foi o que nós atestamos nessa reunião, porque depois de tanto conversar, os próprios fiscais falaram que é difícil chegar às vezes na associação, que é difícil o pessoal da associação falar com os produtores, e aí o IMA aí, com o MAPA aí, ou seja, eles não conversam. Como tudo aqui a gente sabe, né, como um país burocrático que somos, não existe essas conversas, porque se existisse, seriam menos formulários, menos caminhos, né? Quantas vezes a gente depara num departamento, num órgão, que a gente vai lá e não nos disseram a informação do que a gente tinha que levar. Aí você fala, gente, mas não é possível, é porque... Aí você acha que aquele técnico que te atendeu, ele sabia, mas não, ele não sabia, porque aí mudou um outro negócio, aí lá vai você volta para pegar os papéis. Então, funciona assim em todo o âmbito e assim é com os queijos também.
Nossa cultura ainda é uma cultura muito da burocracia, do papel, da
norma,
né,
de
falta
tudo.
Um pouco de relações de confiança, talvez.
Mas nós estamos caminhando. Eu acho que, como eu volto a falar, depois da Roberta, já vinha num caminho com algumas premiações, mas depois da Roberta veio assim, eu acho que escancarou para que o olhar ficasse, né? Aí o Sebrae também veio com uma comissão especial para dar atenção justamente a fazer acontecer mudanças de lei, etc. e tal, e aí esse movimento começou a chacoalhar. E aí foi, assim, prioridade os queijos artesanais, mas também dando atenção aos outros artesanais que também não têm a sua qualificação de selos, né, como charcutaria e mel.
Então, voltando a falar um pouquinho dessa tradição do queijo, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? Quando a gente fala em queijo, a gente não está falando só de um tipo de queijo. Uhum. Normalmente a gente pensa em queijo, pensa em Minas. Né? Mas você tem o queijo no Nordeste, tem o queijo no Sul, tem o queijo no Norte, né? Tem uma variedade imensa de queijos, inclusive novos produtores que não têm aquela família ancestral, né, que produzia queijo, mas que estão começando a investir, a trabalhar dentro desse negócio. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, como é essa história do queijo no Brasil? Qual a relação da gente com o queijo? Como que se desenvolveu essa história do queijo no Brasil?
Nossa, tem um livro aqui que chama Duas unhas de queijo. Que é até interessante, Duas unhas de queijo é do autor do José...
João Castanho Dias,
isso mesmo. Ele conta toda essa relação de onde vieram, né? Porque os queijos vieram com as embarcações, né? Uhum. Tanto os portugueses quanto os portugueses foram os primeiros que trouxeram, né? E depois veio um pouco com os suíços e assim foi em diante. Então, duas cunhas de queijo, porque era... Duas unhas de queijo, porque se a gente juntar no dedão, a gente junta assim as duas unhas, né? Uhum. Então, esse era o tamanho pequenino que era dado para a pessoa a porção de queijo para ela comer.
Sério?
Olha isso.
Olha só.
Né? Imagina, valiosíssimos, né? Sim. Mas imagina, viajando por quantos dias, meses, até dentro dessas caravelas, né? Muito queijo apodreceu. Né? Mas muito queijo resistiu. E a relação vem daí. Quem trouxe realmente, né, esse queijo para poder chegar vieram com esses europeus. E aí, dali, dependendo de como foi As cidades vieram crescendo, foi se entendendo, manuseio, porque até então animais também vieram. Sim, tiveram que trazer, a vaca veio, gente. Se a gente pensar, né? não tinha vaca, não tinha cabra, não tinha. Então eles vieram trazendo também. A partir do momento que houve, né, todo esse aumento, né, desses animais e justamente do alimento, o queijo ele foi sendo mais produzido. E aí em Minas tem a história dos vaqueiros, né, que viajavam assim, muito tempo, né? Claro, a cavalo. E aí tem a história, né, que se colocava o leite, o primeiro queijo assim, mais valioso deles, né, se deu através do galope. Coalhou e dali se formou o queijo. Então, depois de dias, quando ele foi tirar dentro daqueles, eu não sei, são aquelas bolsas de couro que eu esqueci o nome, estava ali um queijo. Né? Então, remete aí, a gente tem queijos brasileiros que remetem 100 anos de tradição. Sim. O queijo do Marajó é um. O queijo Crauquese, de Santa Catarina, é um. O Diamante é um que também remete, está sendo resgatado, que quase ninguém conhece, não, que é de ovelha, Diamante. Santa Catarina também. Né? E também assim por diante, o de Minas,
Diamante,
nossa, são queijos divinos. Então, a Michele, que é essa pesquisadora, né, da Universidade lá de Santa Catarina, e nossa querida avaliadora técnica e tudo mais, ela faz esse trabalho divinamente lá. Então, assim, tem queijos que remetem 100 anos de tradição por conta disso, né? E estão sendo aí agora. Então, a nossa relação com queijo, assim, na realidade, vem dos nossos ancestrais, né? Daqueles que trouxeram para cá, e toda a história foi sendo construída a partir daí que esses animais, né, chegaram, e alguns queijos também, e o saber fazer de alguns queijos. E depois vieram, né, nossas. Porque o Crauquese mesmo é um queijo totalmente tradicional, cozido. Sim. E alemão.
Mas aí num outro ambiente, né? Com outro tipo de.
Sim, é o que eu falo. Outros. Por exemplo, eu tenho queijo. Semana passada nós atendemos muitos franceses na feira que eu faço. E eles ficaram impressionados. Nossa, você tem o Saint-Marcellin, que eles falam, né? Você tem Pont-l'Évêque, não acredito e tal. Eu falei, olha, por incrível que pareça, nós temos. Eles são artesanais, são feitos por mestre queijeiro, que eu admiro demais, lá em Minas Gerais. E ele é um queijo fantástico. Aí eu brinquei com eles. Não estou desfazendo o queijo de vocês, porque esses são tipo. Tipo é quando a denominação é a mesma receita do francês. Uhum. Então, é tipo porque você tem a denominação de origem, então você tem que colocar que ele é um tipo, ou seja, receita copiada e feita de tal lugar. Um taledio é da Itália, né? Mas é o que eu falo para eles, o nosso terroir é diferente e riquíssimo, então ele torna um queijo semelhante ao seu, mas tão bom quanto, porque o nosso terroir são as são toda essa qualificação climática, de terra, de vaca, de leite, enfim, de tudo que está, né, na nossa região, na região que foi feita, que transforma o queijo. E aí ela falou assim, olha, eu pago uma passagem, porque eu morro de saudade desse queijo. Ela é uma francesa, e ela falou assim, eu morro de saudade, eu pago uma passagem. Eu falei, então não precisa pagar uma passagem, você vai levar, eu não tenho para experimentar, mas você vai me contar. Aí ela levou Pont-l'Évêque, eu muito cheia de mim, né? Falei, pode levar. E aí ela levou o Pont-l'Évêque e o Saint-Marcellin. Gente, depois eu leio para vocês o que ela me mandou. O nome dela se chama Clementine. Clementine. Ela falou que ela estava realizada, estava me agradecendo pela felicidade de ela ter encontrado um queijo que lembre tanto a cidade dela e que, assim, que ela ama de paixão. Ela falou assim, tive uma experiência memorável. E é isso, a gente traz experiência. Então, você veja, né? Como um queijo desse chega, né? E como
memórias
eles,
da infância.
Memórias da infância. De um estrangeiro, de um ancestral. Sim. Olha só. Então, quando a gente fala em produções maiores, né, que remetem 100 anos, ou que talvez estejam o tipo, né, que esteja sendo trazido a receita daquele país, nós estamos fazendo muito queijo por aí. E artesanal e assim, com qualificações. Claro que a gente não é uma França, né? A gente não produz 450. 435, acho que estava por aí, né? Produzidos diferentes. Mas estamos andando nessa produção.
Mas, de todo jeito, o brasileiro ainda tem uma relação muito íntima com queijo. Pelo menos, eu gosto sempre de lembrar muito de algumas expressões populares que a gente fala, que sempre remetem ao queijo. A gente estava falando da música do Gilberto, a faca e o queijo na mão, né? Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo. Né? O queijo parece que está sempre no nosso imaginário, né? É um alimento que está... que é parte da nossa mesa, mas que é parte da nossa linguagem, da nossa cultura, do nosso jeito de ser. E a gente, e às vezes, para muito pouco para pensar.
Isso, mas você sabe que é muito engraçado, porque, ao mesmo tempo que o queijo está muito presente, até, inclusive, no nosso imaginário, nas nossas histórias, como você falou, sempre tem, né, uma brincadeira, o queijo está na... Todo mundo tem um queijinho, né, na mesa, sim, seja ele industrial, não, enfim, todo mundo conhece queijo, sabe. Mas, mesmo assim, nós consumimos muito pouco queijo em relação ao francês, ao italiano, muito pouco, ao argentino, porque, primeiro, parece que vem a França, e, segundo, eu acho que vem o argentino. Então, assim, a gente ainda falta crescer nesse consumo muito, 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 porque a gente pode até ter no imaginário, mas o consumo é muito baixo para que justamente esse mercado ainda possa se, crescer. É porque, gente, a memória aqui não está das melhores, mas se vocês quiserem, depois eu relato para vocês, vocês botam em algum a porcentagem disso daí, entre relação de um francês, um argentino e o nosso. Mas, assim, eu te garanto que é assim, 70% menos de consumo, né, de queijo.
Mas você acha que à medida em que a legislação começa a se tornar mais generosa e incentivar mais o pequeno produtor, a possibilidade do pequeno produtor, que, por exemplo, vive aqui nos arredores do, do Distrito Federal, colocar esse produto na mesa da gente aqui de Brasília, independente da classe social, porque às vezes ainda muito queijo artesanal tem um custo alto de produção, portanto é uma coisa muito restrita. Né? Mas à medida em que a gente... A legislação se torne mais generosa, você tem uma oferta menor e possa
esse chegar. É o nosso sonho, né? E aí, aí começa a trazer essa cultura, esse resgate de novo, né? E aí possa se, porque olha só, na França passou é queijo. É queijo, babaguete,
sim,
queijo, babaguete.
É o queijo,
o queijo, ele é o rei sempre de tudo, né? Na Argentina eu não sabia, isso foi para mim foi um fato novo, que eu escutei inclusive do nosso vice-presidente na nossa reunião, quando a gente estava na Comer Queijo. A Argentina eu realmente não sabia que eles tinham esse, sabe, esse aprecio também assim, de trazer muito queijo, ele está sempre à mesa. Mas acredito que sim, todas essas novas atitudes, né, essas novas conduções com queijo artesanal e até incentivo, porque se o produtor ganha mais incentivo, esse queijo também pode vir... com certeza com um preço muito melhor, né? Porque como que o produtor, ele que embarca e aguenta tudo, né? O que é diferente nas outras cidades, nos outros países, né? Há um incentivo do governo, depois que ele começou a entender, ele incentiva. Eu gosto de dizer que até o leite, tem umas máquinas que você, o produtor, ele abastece, você vai lá, compra o litro, você abastece com o seu litro de leite, um litro, meio litro, o que você quer de leite. Gente, não é isso maravilhoso? É maravilhoso. E também tirar essa crença de que leite, né, ao pé da vaca, só que ele não sai ao pé da vaca, ele é pasteurizado, mas de uma outra forma, né, que não mate nada que tem dentro do queijo, do leite, numa tetra, mas que venha no vidro, ele é pasteurizado, que ele faz mal, não faz, porque também são crenças que a indústria trouxe, né, mediante, mas também o conhecimento de vocês como clientes é muito importante para que vocês saibam o que vocês estão comprando, de que forma vocês estão comprando, né, se aquele queijo está bom, né? Observar um queijo e aprender, não, esse queijo está contaminado, estou vendo, então peraí, qual é o produtor, como que ele faz, isso tudo é muito importante. Aí eu acho que tudo isso é uma soma para que a gente aumente o consumo do queijo e aí realmente o queijo se torne cada vez mais importante na nossa mesa, e um prazer sempre, né?
E os queijos de leite cru, como que entram nessa relação? Porque os queijos de leite cru parece que eles são um pouco mais castigados, não é? Qual que é a diferença? Vamos começar do começo, porque não entende nada. Qual que é a diferença, por exemplo, um queijo de leite cru para um queijo de leite pasteurizado?
É o processo. Então, vamos lá. O queijo de leite cru, ele sai... Eu gosto de dizer o pé da vaca, né? Adoro essa palavra. Então, ele vai sair ao pé da vaca. Ele é levado por tanques, né? Geralmente, o certo é que a queijaria esteja ao lado do curral. Uhum. Né? E esse é o certo, porque se implanta... do mesmo jeito que sai das teteiras, né? O queijo, ele já vai para um tanque, já direto na queijaria. O certo é esse, né? Algumas ainda não conseguiram, então ele é transportado. Então, se tira o leite, coloca-se em outros tanques de plástico, esterilizados, né? Já se fez toda a higienização nas tetas da vaca, viram, né, como que estava, se alguém tem, alguma teta tem mastite, separa a vaca, né, as bactérias, se fazem todos os testes nelas e coloca as teteiras para que possa sair. Aí depois coloca no tanque de plástico, como disse, esterilizado, e vai para a queijaria. Na queijaria você despeja ele e coloca o coalho, certo? Então, o coalho e o pingo do leite. No leite cru tem o tal do pingo do leite, que diz que é a receitinha básica, né? O pingo do leite é o fermento natural, que de um dia para o outro, eles colocam um balde bem aonde você fez o trabalho do queijo, né? Onde você trabalhou a massa do queijo, e ele pinga aquele soro de um dia para o outro. Aquele que é o pingo do leite, que é o fermento natural. Então, você mistura os dois, espera 40 minutos e você começa a fazer a arte acontecer logo depois, né? Então, você vai cuidar da queijaria, aí você vai lavar os negócios, vai virar os queijos e depois, quando estiver pronto, ele coalhou. Coalhado, você tira a massa num processo de saber fazer. Cada região tem a sua, é muito engraçado. Um pega a rendinha assim, o outro tira direto. Cada um tem o saber fazer e você vai amassar, né? Fazer o queijo, colocar nas formas e pronto. Então, esse é o queijo, e deixar maturar. Virar todos os dias e aí fazer o processo. Se você quiser deixar o mofo penetrar, você não lava o queijo tanto. Se você é um produtor mais clássico, como da canastra algum de casquinha amarela, você tem que lavar o queijo 4 dias, pelo menos, nesse processo, para que o mofo não penetre, né? Então, esse é um queijo de leite cru. E aí ele vai maturando. E o interessante é que ele perde a lactose no açúcar, porque, ou eu brinco, seja, assim, os alérgicos podem. Inclusive, eu faço vários testes para isso. Os alérgicos podem comer. É, eu faço, as pessoas ficam impressionadas, porque a partir do 15º, junto com o açúcar, né, da gordura do queijo, eu digo que ele entra gordinho e sai magrinho. É esse o processo. Entrou gordinho e ele vai emagrecendo, ele vai suando. No que ele vai suando, ele vai perdendo isso, mas ele fica tão saudável quanto. Então, esse é o queijo de leite cru. Ele é feito do leite cru. O leite pasteurizado, na realidade, a gente faz o mesmo processo, leva para o tanque, né? Chegando lá, só que você vai aquecer ele a 60 graus e vai resfriar a 42. É aí, nesse processo, você coloca fermentos, tá? Para que ele possa virar um comté, para que ele possa virar outros queijos. Através do leite pasteurizado, você faz outros queijos. O leite cru não dá para fazer. O leite cru é o leite cru. A única coisa é que ele pode ser com uma cura diferente. Ele pode ser com cerveja, de repente ele pode ter manjericão, entendeu? Você pode colocar alguma coisa na casca dele para que essa cura seja diferente. Já o pasteurizado, você consegue colocar diversos mofos diferentes, como o mofo azul, o mofo branco do Brie. Enfim, aí você pode brincar, porque ele foi pasteurizado, tá? Mas não quer dizer mortinho da Silva, né? Porque ele continua artesanal se você não coloca nenhum produto que vai de conservação, sódio, etc e tal. O queijo não, ele sai também, ele é pasteurizado, mas ele é todo feito, se ele tem um processo humano, ele é artesanal.
E aquele leite de cabra da fazenda, da família do Suassuna?
Sim, eu tenho ele aí.
Aquele é um leite de cabra.
Sim, porque aí a gente faz queijo com leite de vaca, cabra, ovelha, tá? E é o mesmo processo. O queijo da Taperoá é um queijo
da Paraíba,
de Suassuna, porque é o seguinte, Suassuna, ele sempre acreditou na pecuária, tanto é que tem vários dizeres dele acreditando na pecuária do sertão.
Aquele texto dele na caixinha
na caixinha do queijo e tudo mais. Então, ele pegou o Manuelito, que é o primo dele, e ficaram sócios, e compraram a primeira leva, eles trouxeram algumas cabras da França, uma ou duas, agora não me lembro. E dali, hoje, o maior rebanho de cabras nativas do sertão é dele. Dele com o primo Manuelito. Ele já se foi. Manuelito está com 90 e tantos anos, e os filhos, Inês, Dantas e Joaquim, é que cuidam, né? E eu gosto muito que Joaquim é danado. Eles são cabra macho pra caramba. Eles são danado. Ele briga com Deus e o mundo. Ele é uma coisa. E eu morro de rir, porque outro dia eu estava falando, mas Joaquim, seu queijo é... Meu queijo é bruto! Meu queijo é bruto! E é um queijo maravilhoso, e eu acho muito legal, porque eles cuidam, eles curam com cumaru, que é a semente, a fava de baunilha da Amazônia, marmeleiro, cumaru, marmeleiro, semente de alfazema, de periquito, alfazema de periquito e aroeira. Nossa, olha isso, nossa, no queijo. Para mim, eu sou apaixonada pelo
cumaru.
De cumaru,
é delicioso.
Sou muito vidrada, né? E agora tá vindo a Serra do Pico, que é um outro queijo de vaca, né? Que eu tô trazendo, até hoje eu fui no aeroporto, ainda não tinha chegado, que é muito interessante. Ele faz dois outros de cabra maiores, que também foram premiadíssimos. Os queijos deles foram premiadíssimos no nosso prêmio nacional. E é um dos maiores incentivadores, pesquisa toda a alimentação de gado através do plantio, que possa dar mais água, porque realmente o sertão, gente, Pompeu, esse meu padrinho, ele já dizia, eu já perdi vaca, e é um horror você chegar e ver a vaca naquele estado, esse sertão, sem chuva, eles ficam, né, se preparando, né, e eu acho fantástico você ter uma produção de queijo e conseguir sustentar de uma forma ainda, né, dentro de um sertão. E as cabras deles são lindas, ele faz um dia D. Joaquim é tão danado, que ele faz o dia D. O dia D é uma comemoração de uma semana, vem gente do Brasil inteiro. Ele faz leilão de cabra, porque é um dos maiores rebanhos. Leilão de vaca é Sindigir, que ele tem. Né? Atividades queijeiras, vende queijo, tem prosa, tem... Ih,
um festival.
Assim, é um festival, se chama dia D. Inclusive, que quem quiser, entra, se chama dia D, lá na Paraíba, e é sensacional. Vem gente, é aberto ao público, é uma coisa assim, incrível. Então, Suassuna, ele vendia os primeiros contos, foram para comprar as cabras. E hoje está Manuelito, né? Com 90, gente, ele tem 90, se eu não me engano, 90. Ele está bem debilitadinho, mas o danadinho está bom de prosa.
Que
barato. É. O queijo aqui do DF, ele é assim, tributário da tradição de Goiás, ou ele tem alguma especificidade, ou ele pode ser incluído, né, no estado de Goiás, porque tem uma grande tradição em Goiás, né?
Tem muita pelo requeijão, engraçado, né? Requeijão é... Requeijão de Barra, né? Requeijão.
Sei,
sabe requeijão? É. Que lá em Minas, o pessoal gosta muito do requeijão moreno, aqui é mais clarinho. Mas que eu não tenho achado. Tem gente que me pede, mas eu não achei um produtor realmente assim, com aquele requeijão.
Tem um ali em Teresópolis, né? Perto de Goiânia, aquele molinho,
aquele requeijão. É, que ele é em barra, às vezes redondinho, né? Então a gente está procurando assim, um produtor. Mas não existe assim, uma identidade ainda, tá? Eu tenho aqui. Em torno, tem alguns produtores de cabra, até famosos, né, que faz de cabra, de vaca mesmo. Tem os italianos que fazem da Puglia, que são muito considerados aqui. Eu gosto muito do trabalho deles. Eles fazem a burrata, só que é de vaca, não é de búfala, né? Tem o Cabra Chique, tem a Cabríssima. Tem um pessoal aqui que faz um queijo bacana de cabra. Ainda não são queijos... mais qualificados, né? Como, por exemplo, a Dama das Cabras, né? Que é Luísa Collins, né? Um que eu recebo aqui também, do Le Formage, que é um queijo mais com mofo, trabalhado meses, com uma formação de sabores bem maiores e tal. Então, eu digo assim que são queijos mais day by day, que você compra e fica super satisfeito.
É que vem no Serrasa?
Também tem, no Ceasa. O Cabra Chique está lá, a Cabríssima também está. Os meninos da Puglia, não sei se estão lá. Mas, assim, a gente tem pequenas produções. Ainda falta identificar melhor. É o que eu quero fazer. No Cerrado, que a gente chama essa região de Cerrado, né? Tem um pessoal da Serra do Bálsamo. O João, eu tenho os queijos dele. Ele tem uma caverna, realmente. Ele fez um bunker, que eu falo que é quase um bunker caverna, né? Escondido no meio da fazenda, porque se pegarem é contra a legislação, você não pode ter nem um chão de terra, né? E ele é terra molhada, porque brota a água dali, e isso é proibido. Então tá lá no meio da fazenda. Você morde, eu falo, nossa, mas essa tá escondida. Ele falou, mas é para isso, né, Rosana? Eu falo, é verdade, tem que vir aqui assim, camuflado, sabe? Aí abre o bunker, cara, o bunker é um bunker, porque você abre do chão, assim, duas portonas assim. Uá!
Aquele tesouro de queijo.
Aí você desce as escadas olhando pro lado para ver se não tem ninguém te vigiando, as vacas tudo te olhando. Aí você abre a porta de madeira, aí você entra no corredor, aí realmente toda a refrigeração e tal. E ele faz um queijo muito bom, Serra do Bálsamo. Ele faz 5 tipos de queijo, são todos maturados em caverna 4 meses, né? É bem interessante, uma produção qualificada e diferente, né? Ainda, claro, ainda não partiu para o selo, ele vem também dentro do contrabando, digamos assim, mas ainda precisa se caminhar para qualificar mais, né? Porque outro dia eu fico muito satisfeita que alguns produtores estão me procurando. Eu acho isso legal. Porque eu tenho, de alguma forma, a condição de trazer uma luz para eles de algumas. De um retorno. Oh, não é assim, não, vocês estão. Então, vocês querem fazer um cruzamento de informações? Vou levar vocês para Canastra, para onde vocês querem ir? Vamos fazer isso, ó, tem um curso tal. O produtor outro dia veio me buscar, e nós somos a 100 quilômetros daqui, muito pertinho, gente. E cheguei lá, ele está fazendo queijo e tal, e ele queria que eu provasse o queijo. Eu dei a nota para o queijo, eu falei assim: olha, ainda não. O que você quer? Eu tenho que saber o que você quer fazer. Se você quer fazer um queijo para o dia a dia, você vai trabalhar desse jeito e vai. Você quer ganhar dinheiro assim? Ou quer ganhar dinheiro em produção? Ou você quer fazer um queijo qualificado de leite cru? E nós vamos conversar sobre outra história. Aí, realmente, a sua adequação aqui não está legal, você vai ter que mudar isso radicalmente, etc. e tal. Né? Outro dia mesmo, aí ele falou assim, ah, mas eu quero fazer, vamos supor, queijo camembert. Eu falei assim, não, aí peraí, se você quiser fazer um queijo desse, cada queijo desse tem que ter uma câmara. O mofo não pode passar para outro mofo. O azul é uma praga, o azul pega até na madeira, na cadeira, se bobear. Então, tem que ser câmeras... Aí você tem que mudar totalmente a sua estrutura. Agora, se você quiser brincar para brincar, só para ver o que sai, tudo bem, você pode até fazer, mas cuidar para não contaminar os outros queijos. Porque é isso, né? Porque, às vezes, a pessoa acha que é um trabalho, gente. É um trabalho. E, olha, você tem que ficar... O produtor tem que ficar em cima, porque é só ele que vai... Ou o assistente dele, juntamente, os dois juntos, é que vão entender como esse processo do queijo vai caminhar. E um queijo, ele não vai ficar bom nesse estado, assim, quando a gente está falando de buscar mais sabores. Porque é isso, o queijo do dia a dia, gente, ele não é difícil de fazer. Mas aí você também faz qualquer coisa, entende? Assim, qualquer gosto. O que tem o seu queijo de diferencial? E para isso ele tem que ser trabalhado. Entender o processo da cura, entender o processo da maturação dele, aonde você errou ali no processo, ver a contaminação, como que ele pode melhorar. Então, tudo isso. Então, ainda precisa se caminhar, porque tem essa ideia do queijinho, né? O que eu faço lá na minha fazenda é bom. Né? Então, tanto é que tem muito, às vezes, tem muita gente que me procura e fala assim, mas eu faço queijo na fazenda. Eu falo, que bom que a senhora faz queijo na fazenda. Então, a senhora sabe o trabalho que faz, né? Que dá? Aí ela, hã? Eu falo, é. Agora, você imagina aqui, a senhora consegue fazer esse queijo aqui produzido assim? Só sabe como que faz, né? Ela falou assim, sei, dá um trabalho. Eu falei, pois é. Então, você imagina, esse produtor, ele chegou até aqui. Né? Agora, o que a senhora faz, eu acho justíssimo, acho que tem que fazer, o seu queijo é bom pro seu dia a dia. Mas isso aqui é outra qualificação. E eu mostro para ela isso aqui. Aí, a gente começa a fazer até esse processo. Ah, é, eu vou comprar também, porque eu quero provar. É, quem sabe a senhora não quer fazer um queijo desse também, né? Assim, não quero que isso dá um trabalho. Eu falo, é.
Acho que é um pouco o que acontece no café, né? É um produto comum, muito consumido, mas tem diferentes qualificações.
É, mas eu quero ver, assim, eu viajei muito, a gente viaja muito para fora, né, nessas qualificações e tal. Quero ver se a gente ainda faz esse trabalho. De repente, com o Sebrae DF, que eu ainda... Engraçado, o meu contato é mais com o Sebrae Nacional do que com o Sebrae DF. Nunca consigo encontrar a pessoa adequada para que a gente fizesse um mapeamento. Eu estou disposta a ir com essas pessoas para a gente trazer cursos para cá, qualificar todos esses produtores, sabe? Para que a gente possa ter uma expansão maior de produção aqui e fica mais perto, não tem transporte, não tem isso. Olha, gente, chegando em todos os bistrôs, cafés, etc. e tal, o nosso queijo aqui, né? Dessa parte que a gente chama de cerrado, sim, né? Que é identificado no ID como cerrado. Produto nosso, né, na nossa mesa. Tem alguns que já estão fazendo assim, magnificamente, mas ainda falta um caminho bem grande. Eu mesmo gostaria de vender. Por exemplo, tem um produtor de ovelha que ele faz, ele chega congelado, de tão pouquinho ovelha que ele tem. Mas o queijo dele chega aqui em segundos que acaba, que é o do Vale das Ovelhas do Ricardo. Ele faz um azul de cabra, a praga é o azul. Porque, gente, o azul, esse mofo, eles têm perninha. Eles têm perninhas. Quando eu dou uma piscada, ele já entrou em outro queijo meu. Eu falo assim, esse azul, eu vou matar o Ricardo. Porque a gente tem que ter, assim, até geladeira separada para esse azul. Mas ele faz um queijo azul maravilhoso. Ele tem um dente de leão, que é um camembert, como se fosse. E faz um boursin, que, ó, você não deixa a dever.
Eu já comi esse, o dente de leão e o boursin.
É, não é? Então, você vê, olha, ele congela. Ele conseguiu a proeza de congelar de tão pouquinho a ovelha que ele tem. E conseguir fazer esses queijos e fazer bem, fantástico.
E para a gente é importante para os alunos também, né? Conhecerem os produtores locais. Porque às vezes a gente tem mais informação sobre Minas, né?
E quando fala em queijo, associa logo Minas.
É, Minas,
né? Como se Minas fosse o único lugar do queijo.
Eu gosto muito, assim, na realidade o meu trabalho é muito informativo, né? Às vezes eu perco, assim, a fila onde eu estou fica grande, porque até minha mãe fala, você fala demais, você não vai ganhar Oscar por isso. Eu falo, mas se eu não falar, como que a pessoa vai entender o que ela está comprando, né? Aí o povo fica com o olho desse tamanho, eu demoro mais, mas por conta disso, quando vem uma pessoa assim, eu quero queijo de Minas, eu falo assim, ah, você quer queijo de Minas? Tá bom, o que você entende de Minas? Vamos lá, vamos começar a aulinha aqui. Aí a pessoa, não, Minas. Eu falei assim, não, mas olha só, Minas. Aí eu começo. Aí eu começo. É assim, assado, assado. E aí eu falo, ela fala assim, então o que eu tenho que pedir? Ah, você tem que pedir assim, ó, eu quero um queijo de leite cru, artesanal, né, de tal região. Ou então eu quero conhecer os queijos de leite cru ou os queijos de maturação especial. Né? É dessa forma que você fica conhecendo. Porque Minas é amplo, né? Então, para quê? Para que a pessoa tire aquela crença que queijo Minas é só aquele fresquinho que está ali no supermercado, né? Ou então vende na rua, né? Ou, minha mineira é tão agarrada em queijo, que não aguenta um negócio desse, né? Eu peguei o carro, porque a gente viaja, né? Outro dia eu fui para São Paulo, de São Paulo, peguei o carro com o Falco, que é o vice-presidente da associação e dono da Galeria do Queijo. Falei, Falco, vambora, porque a gente tem que ir. Eu queria ir na Serra das Antas, que é o do, esse mestre queijeiro sensacional que faz esses queijos, Ponto Leveque, etc. e tal. Meu sonho era conhecer, ele abriu a queijaria para a gente, a produção dele. Aí nós íamos na Atalaia, porque tudo é pertinho, né? Porque uhum. Bueno Brandão é colado em São Paulo, né? Uhum. E a gente ia na Heloísa Collins, que é a minha dama das cabras, que eu sou apaixonada também. Então, eram os três lugares que eu não conhecia. E falei, vambora, vambora. Aí nós estamos lá, né? Uma serrinha, né? Não, aí você vai na serra. É quase uma serrinha. Você entra, Minas é assim. Você entra em Minas, você entra em São Paulo. É uma serrinha. Aí você vai, quase enjoada, né? De repente, quando eu olhei assim, eu comecei a rir. Ele falou, o que você está rindo? Eu falei, para o carro. Ele falou assim, para o carro. Porque para o carro. Ele falou, para o que é? Eu falei, gente, mineiro é tão agarrado em queijo que a gente estava bem na divisa. O que é aquilo? Aí tinha assim, gente, um carrinho de mão. E eu falei, cadê o mineiro que estava aqui? Ele está vendendo queijo como? Aí estava assim, vende esse queijo. O carrinho de mão tinha dois, três queijos, assim. Eu falei, mas que, cadê o homem daqui? Ele falou assim, uai, tá rodando lá embaixo, ó, o queijo caiu lá embaixo, olha qual é atrás. Falei, quem é, gente? Eu falei, quem é que bota um anúncio desse? Sabe? Eu falei, gente, ó, eu tenho, é muito engraçado. Outra coisa que eu acho massa, quando eu comecei a ir a Minas, eu falava assim, gente, tudo aqui é diminutivo, né? É cafezinho, pãozinho de queijinho, tudo in, né? Que coisa. Eu falei, mas o povo não consegue tirar assim, não? E comecei, a gente parava no lugar, me dá um café, por favor, um cafezinho, toma. Aí eu falei, mas tem açúcar no café? Uai, tem. Eu falei assim, uai, mas tem gente que passa mal. Com... assim, eu posso, uai, mas eu posso passar mal, porque não posso comer açúcar. Não, mas aqui é assim, tudo assim. Eu falei, gente, a pessoa não bota... Gente, é incrível, mas não tem essa coisa de fazer o café sem o açúcar e você... Gente, é posto, tá? É posto, posto assim, bacana, grande, né? E aí eu comecei, muito engraçado, comecei a botar nas redes. Eu falei, gente, a gente sabe quando chegou em Minas, duas coisas, né? É o diminutivo, cafezinho, e o café, gente, adoçadinho. Incrível, vem com adoçadinho. Não tem opção pra você botar. Aí tá, aí eu sentei lá, eu acho que eu tava na Solange, no Capão, ou eu não sei se eu tava na Solange, ou na Lucília, no Pingo de Amor. Eu tô vendo assim, vem a primeira garrafa de café, né? Aí eu tava aqui pensando na minha vida, né? Lá vou eu tomar mais um café, né? E eu não tomo café com açúcar nem, mas foi, eu vou tomar. De repente vem a segunda garrafa. E aí ela bota na minha frente, eu falei assim, uai, duas garrafas de café pra quê? Ela falou assim... Uai, nós vimos lá, né, na sua postagem, né, que você não toma café, Rosana, assim, sem açúcar. Ô, oh, gente, bonitinho. Eles já estavam me esperando e ele já estava, menina, tudo pegando o que, eu comia e o que, eu não comia. Né? Outra coisa é que tudo tem queijo, né? Então, você chega lá, gente, é assim, travessa, aí você fala assim, uai, mas só sou eu, Lucília, aqui e a sua família aqui, mas as meninas, para que tanto pão de queijo? Ah, mas se não der, a gente congela, tá tudo certo.
Dá um jeito.
Dá um jeito. Aí é arroz com queijo, é verdura com queijo, pudim de queijo, doce de leite. Gente, ela falou assim, eu fiz um doce de leite para você. Gente, um pote daquele que guarda açúcar. Eu falei, isso aqui é para mim? Ela falou, é. Eu falei, oh, meu Deus.
Pelos próximos 10 anos.
É. E é muito legal, porque eu saio de lá abarrotada. Além de queijo, clandestinamente, às vezes que eu trago, você morre de rir. Porque, assim, é o sabão que a Lucília faz dos porquinhos, né? Das banhas do porco. Tem que vir pra mim. Aí a carne da lata pra minha mãe. É, não sei o que, não sei o que. A mala vem assim, é indescritível. É. Mas é um amor, gente. A gente pega um amor pra esse povo, tudo amigo. Outro dia, quando eu falo que a gente vira, né? Ah, amigo, o Túlio do Cerro me ligou, mandou uma mensagem. Você abandonou eu? Que é isso? Eu tô igual órfão. Aí eu falei assim, oh, não abandonei, não, eu tô muito doida. Aí ele não sabia que eu tinha me machucado, aí fui falar com ele, falou, coisa doida. Então, assim, é muito bonito, né? Porque a gente cria, cara, assim, essa luta pelo queijo artesanal, você realmente se empenhar e estar junto com essas famílias e pensar nela, é uma dignificação que eu faço, né? Não deixa de ser, né? É trazer essa dignidade pro produtor, é muito bonito. E a gente... cria laços fortíssimos, e que é isso que preencheu a minha alma. Voltando lá no princípio, sim. Me preenchi com esse amor.
Que bonito. É. Amor ao queijo, pelo queijo.
É, pelo por queijo, pelos produtores, né? Pela terra, gente. A gente volta às raízes. Vai lá, ó. Meu pai é italiano, toda história, né? Toda a nossa história de ancestralidade, gente. Se a gente for pensar, e meu pai é italiano, é ligado à terra, cresci em sítio, sabe, essas coisas assim. Então, quando a gente vê, a gente está lá, ó, resgatando alguma coisa lá atrás. Então, isso te traz muita alegria, né? Porque sem essa força, é difícil, né? A gente ser empresário, que aí vem, né? Ser empresário, sim, eles produtores, né? A gente trazer essa ideia, é uma crença nova que traz, né? O queijo, que é diferente na qualificação de preço e tudo mais. Mas quando a gente tem essa força, a gente vai-se embora, né? Ai, é isso. Legal.
E eu vou te fazer três perguntinhas para a gente finalizar, que é o nosso quadro Comida para Ler, Comida para Ver, Comida para Comer.
Ótimo.
Né? Então, me dá uma sugestão de uma comida para ver, Rosana. Um filme, um
Ó, vídeo, eu sou apaixonada com água para chocolate. Eu acho que é o princípio de muita coisa, né? Que através desse filme, ele é forte, né? Ela coloca as emoções na comida e dessas emoções, que quando ela faz o prato, aquilo se transforma entre as pessoas. E eu acho isso super verdadeiro. O afeto. Por isso que hoje tem muito chefe de comida afetiva, né? Faz culinária afetiva. Então, eu acho que isso está dentro desse princípio, com que eu sigo, né? Dentro dessa minha missão. Né? O que eu sirvo é afetivo. Você não vê essa francesa que eu citei? Quantas vezes eu recebi telefonema dizendo eu chorei porque eu lembrei do queijo da minha avó? Gente, é uma realização plena você escutar isso. É afetivo. Então, para mim, como água para chocolate. Né? É um filme, se eu não me engano, espanhol.
Eu acho que é espanhol ou mexicano.
O mexicano, não lembro.
Que eles passam no
mas,
México,
gente, procure. Ele é bem forte, assim, ele tem umas cenas fortes, né? Do relacionamento dela com a sogra, da mãe, não lembro. Mas o mais bonito é o que rola com a comida. Né? Aquilo ali é uma experiência profunda. Então, como Água para Chocolate, segue como meu filme, assim, né? Tem umas séries na Netflix super legal, Cook It, que vale também. Tá. Mas como Água para Chocolate, para mim, é muito poético.
E comida para ler.
Para ler, aí eu vou puxar sardinha. Então, hora do queijo. Eu tenho aqui um livro na minha mão, Queijos Brasileiros à Mesa, com cachaça, vinho e cerveja.
Ai, que delícia!
É feito por Bruno Cabral, não pode, porque tem dedicatória, não pode. Bruno Cabral e Manuel Beato. Bruno Cabral, meu querido presidente, né, um mestre queijeiro, era dono da Mestre Queijeiro em São Paulo, hoje ele está na Espanha, continua sendo nosso presidente da Associação Comer Queijo. Foi ele que idealizou o primeiro prêmio Queijo Brasil, que foi com o Slow Food na época, né? E hoje, tá aí, eu brinco com ele que eu faço, sua sementinha está sendo plantada. Esse livro eu gosto muito, porque o Manuel Beato, inclusive, os dois trazem uma combinação de queijos, né? E eles dão, ó, tá até alguém que fez isso, eu vou até, tá despencando, né? Ele fala do queijo, isso é muito legal, né? Dos tipos de massa filada, fresco, ele dá uma pontuação de todos os queijos e todas as combinações possíveis que poderiam, né, ser assim de bom para o paladar, curados. Então, eu acho isso sensacional. O Beato ficou com a parte das bebidas e o Bruno Cabral ficou com a parte dos queijos, porque ele realmente é o mestre queijeiro. Então, ele foi produzido pelo Senac, então é fácil de encontrar pelo Senac. Gente, compre porque vale super a pena. Queijos Brasileiros à Mesa, com cachaça, vinho e cerveja, do Bruno Cabral e Manuel Beato.
Que delícia. Gostei.
Eu acho ele super prático, inclusive, super prático. Assim, sabe, leigo, não leigo, e é bom porque aqui você vai entender sobre os queijos.
E, por último, comida para comer.
Ah, gente, vamos lá, comida para comer, goiabada com queijo.
O famoso Romeu e Julieta, não existe encontro mais perfeito.
Não existe, perfeito. Quase. Tem muita gente que me pergunta assim, é muito engraçado, na feira, qual o seu queijo predileto? Falei assim, aí você me amarrou, não vou falar, mas qual é o seu? O que você quer? Porque não existe um queijo predileto, existem momentos em qual eu vou usar aquele queijo, né, que eu vou elaborar o sabor e a harmonia com que eu vou comer e beber. Porque todos os queijos são bons, os artesanais brasileiros. Então, é difícil, assim. Uma vez uma pessoa viu eu falando, eu falei assim, ah, eu sou apaixonada por esse queijo, sou apaixonada. Eu falei assim, você é apaixonada por todos os queijos? Eu falei, né? Não tem predileto, não. Sou apaixonada por todos os queijos mesmo. Mas eu sempre busco aonde que eu vou comer, com que eu vou comer, etc e tal. Mas goiabada, cara, com queijo, é impressionante, porque ela pode... eu gosto muito de... Quando as pessoas me chamam para fazer uma harmonização para o casamento, ah, Rosana, eu quero uns queijos para o casamento, ah, Rosana, eu quero uns queijos. Eu falo assim, tudo bem. Então, ah, você quer um brie? Vou trazer o brie da Serra das Antas. Mas vamos fazer o seguinte, bota, em vez de damasco, um doce de limão capeta em cima, da Dona Guilhertina, porque é um queijo brasileiro, é um doce brasileiro, e você vai sair totalmente fora. Então, é priorizar isso. Então, você imagina você trocar uma crença também, botar em cima do brie, você derreter uma goiabada cascão super bem feita, artesanal, como da Dona Guilhertina aqui, e em cima. Nossa, divino, gente. Chapear um queijo, tacar esse trem. Ou pegar um mascarpone, que eu tenho da Serra das Antas, é o que eu falo, gente, uma sobremesa divina. Pega, derrete essa goiabadazinha assim por baixo, bota um mascarpone por cima. O povo lambe tanto que não sobra nem a travessa. Não
sobra nada. É
sobra
verdade.
Não, porque meus clientes sobra. Contam. Falam, Rosana, o povo até lambeu a travessa.
Sem
mas
falar
é claro.
Que é a sobremesa com o nome mais lindo que tem, né?
É, exatamente. Romeu e Julieta. É perfeito. É perfeito. Né? Então, assim, se for para ser tradicional, vamos usar. Existem outros, mas, gente, goiabada com queijo é icônico. É nossa lembrança de infância, nossa lembrança. Outro dia eu cheguei, né? Essa goiabada que ela cheira aberta. Fazia tempo que a gente. Minha mãe disse que eu usuro os queijos lá em casa. Minha mãe é tão assim que quando eu tinha a cozinha da alegria, que as pessoas iam lá, ela ficava só esperando os clientes saírem. Quando os clientes saíam, ela vinha. Quando eu chegava na cozinha, ela já tinha comido todos os pedaços de queijo, gente. Eu, mãe, o que você está fazendo? Ah, é assim, os ratos fazem a festa, né? E aí, eu também quase não abri a goiabada. E quando eu abro, é bem especial, né? Menino, teve um dia que eu abri, eu fiz assim, eu estava tão zurada com essa goiabada, o cheiro dela é tão perfeito, que eu peguei um queijo catauá, não quis nem chapear, só peguei um croque-croque daquele pão, fiz questão de comprar bem o pão de sal mesmo, mas assim, fresquinho. Botei uma lapela de um, lapela de outro. E aí, gente, quando eu voltei, não tinha mais nada lá na cozinha.
Foi tudo.
Foi tudo. Então, é icônico, gente. É bom demais. Faz bem a alma, faz bem tudo. Lembra tudo. A gente fica muito bom.
Então, é isso. Rosana, queria te agradecer pelas... Dedo de prosa, né? Duas unhas de queijo. Duas e um dedo de prosa.
E um cafezinho aqui.
E daqui a pouco a gente vai ali atrás dos queijinhos, mas os nossos queridos ouvintes não vão participar dessa parte.
É verdade, eles vão ficar só com água na boca, quase água para chocolate.
Assim, a gente está fazendo essas entrevistas no contexto de uma pesquisa e é muito gratificante, queria agradecer muito, porque essas entrevistas enriquecem, na verdade, muitas, não só com informações, mas também com esse amor, né? A alimentação, ao queijo, aos outros produtos que a gente também está discutindo. Então, é em busca disso que a gente está também, né? De saber, mas também de amor, de sentido. E queria te agradecer, porque foi uma conversa muito legal.
Ah, que bom. Olha, quando vocês quiserem, prosa comigo mesmo. Contar a história comigo mesmo. Eu que agradeço a vocês, queridos. Sempre, 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 sempre. Grato para a gente poder contar a nossa história. Que eu digo a nossa, porque por atrás de mim tem muita gente, viu? Muita sim, gente, muita gente, muita gente. E eu me apropio mesmo, tudo meu é nosso, porque o nosso produtor, meu queijo. Aí outro dia eu paro assim e falo assim, não, aí o pessoal, mas é seu sim, Rosana, é seu, tá certo, porque é atrás de mim, estão todos, é uma representatividade muito grande.
Que legal.
Né?
Então é isso, meus caros ouvintes, e ficamos por aqui e... Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo.
É, isso aí, um abraço, um beijo e um queijo.
Tchau.
Tchau.
A velha chama da paixão não nos inflama mais com tanto ardor como na época em que éramos. A faca e o queijo, a faca e o queijo, e o desejo tinha mãos, e as mãos traquejo. No bom manejo da emoção, no jeito de tomar, no ato de cortar, no simples fato de juntar.